tá chuchu beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você que está entrando, sintonizando agora na Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Estamos começando, está no ar mais um 3 em 1, hoje quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que eu sempre te lembro aqui, se você ainda não baixou por um acaso, baixa, é gratuito e lá tem o conteúdo especial, exclusivo, que você nem vai ouvir no rádio, nem ver nas nossas plataformas digitais. Mas olha, gente, deixa eu começar dando aquele boa tarde aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Já estão aqui no nosso telão incrível dos estúdios da Panflix em São Paulo. Vejo ela por aqui de São Paulo, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, para o Constantino, para o Josias e boa tarde para a nossa agência.
Também por aqui, diretamente dos Estados Unidos, já vejo ele também, Rodrigo Constantino. E aí, Constantino?
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias, audiência, vamos nessa.
E diretamente do Centro de Poder da Capital Federal Brasileira, ele, Josias de Souza. Tudo bom, Josias?
Tudo bom, do Centro do Poder, sem poder nenhum, dando meu... Boa tarde a todos vocês e a nossa audiência. Vamos lá.
Vamos nessa então, produção. Vamos aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro reafirma compromisso fiscal do governo ao lado de Paulo Guedes, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, não descarta vacina russa para a Covid-19, mas diz que imunizante britânico ainda é a melhor opção. Além disso, o 3 em 1 também destaca a fala do novo líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros, em defesa da distribuição de cargos. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente quer aqui contar com a sua participação. Seja no Twitter utilizando a hashtag 3 em 1 ou seja gravando um vídeo de até 30 segundos na horizontal, mandando esse vídeo para o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. Vocês, as nossas excelências desse programa, têm aqui um espaço e principalmente têm voz. A gente quer ouvir a sua opinião sobre os temas que a gente vai debater nesta tarde. São 5 horas e 2 minutos, virou agora 5 e 3. Bora começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração à imprensa na área externa do Palácio da Alvorada nesta quarta-feira para defender o teto de gastos, mecanismo que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e também de ministros, Bolsonaro disse que o governo respeita o teto de gastos e que quer a responsabilidade fiscal. O presidente acredita que o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Essa foi a primeira vez que o presidente concedeu uma entrevista à imprensa depois da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista à CNN, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, rebateu as críticas feitas por outros colegas de governo e afirmou que nunca defendeu furar a regra do teto de gastos. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o presidente deixou claro que não vai desrespeitar o teto de gastos e que agora Bolsonaro terá de ser convencido a enviar ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que o texto já está pronto, mas o envio depende da decisão política de Jair Messias Bolsonaro. Vamos começar essa tarde ouvindo a Thaís Oyama. Vai lá, Thaís.
Paulo, pois é, o presidente fez reunião, tirou foto e agora deu entrevista, tudo no mesmo sentido. reiterando o apoio dele à manutenção do teto de gastos. Isso significa que a manobra do ministro Paulo Guedes de ontem funcionou, né? Ele deu aquela declaração bastante alarmista do impeachment fiscal, do perigo do teto de gastos. Daí aconteceu que no jargão econômico se diz o mercado estressou, né? E isso tudo que o presidente está fazendo é uma resposta para esse mercado estressado. E o mercado estressou menos pela saída dos secretários do que por essas declarações do ministro Paulo Guedes, que, por sua vez, estava respondendo a um ataque ao teto de gastos vindo não só de fora do governo, como de dentro do governo, né? Agora, quanto tempo vai durar toda essa convergência aí de ministro, presidente, presidente da Câmara em torno do teto de gastos é o que nós vamos ver, né? Em favor da manutenção, da sobrevivência da manutenção do teto de gastos, temos o quê? O fato de que o Paulo Guedes já disse, por exemplo, que esse é o limite dele. E ontem deu uma demonstração de força com esse tal desse estresse do mercado. Então, se o ministro for necessário, se o presidente considerar o ministro necessário, ele vai ter que levar muito em conta essa posição do Paulo Guedes. O limite dele, ele já disse, é o teto de gastos. Depois, em favor ainda da manutenção do teto de gastos, tem o apoio do Rodrigo Maia. O presidente da Câmara disse ontem, repetiu hoje, que o parlamento não vai votar nenhum jeitinho para que coloque sob ameaça o teto de gastos, né? Como, por exemplo, prorrogar o estado de calamidade para aumentar os gastos públicos e tal. Ou seja, não passa nenhuma medida fura-teto no Congresso, disse, garantiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, contra o teto de gastos, o que, que tem contra? Jogando contra a manutenção desse teto de gastos, tem as tais vozes no ouvido do presidente Bolsonaro, né? Que o ministro Paulo Guedes referiu ontem. Aquelas vozes sussurrando no ouvido dele que é melhor gastar, que é melhor gastar, que tem que fazer obra, que é ano de reeleição daqui a pouco e etc. Então, conforme se aproximam as eleições, mais essas vozes tendem a ser ouvidas, né? E mais, esse é um ano eleitoral, não só, quer dizer, a reeleição está próxima para o Bolsonaro, mas esse já é um ano eleitoral e tem uma enorme pressão de políticos, principalmente do Centrão, por recursos e principalmente recaindo sobre esses ministérios do desenvolvimento, da cidadania e da infraestrutura. Todo mundo só pensa em eleição agora, Paulo.
Muito bem, Thaís. Ô Constantino, podemos dizer que esse pronunciamento de ontem foi uma espécie de resposta a uma demanda do Paulo Guedes?
Acho que sim, Paulo. Acho que foi uma resposta a uma demanda não só do Paulo Guedes, como da sociedade brasileira, né? Há males que vêm para o bem. A saída dos secretários Paulo Ebel e Sarim Matar foram saídas muito ruins, né, para a imagem. O próprio ministro Paulo Guedes falou em debandada e ele é o fiador do mercado aí, é o selo de qualidade no governo. Ele, ao contrário dos outros, que ainda que sejam perdas muito significativas, não é igual, porque obviamente o Paulo Guedes está desde o começo, desde a campanha, ele é o posto Ipiranga. Então ele é ali a maior garantia, né, de que existe um viés liberal no governo, uma preocupação com a austeridade, a responsabilidade fiscal. Então ele tentou fazer do limão da saída desses secretários importantes uma limonada, né, usar isso a seu favor e pressionar o presidente e o Congresso. E aparentemente deu certo, né? O presidente e os presidentes também do Senado e da Câmara se comprometeram ali, todo mundo endossou esse discurso, né? Agora, eu já disse antes e repito, o debate sobre usar no meio de uma pandemia, né, que já levou o déficit, o rombo fiscal, da ordem de 140 bilhões de reais para quase 800 bilhões, quer dizer, consumiu aí a década inteira que teremos de economia com a reforma previdenciária, que não foi fácil de aprovar. As pessoas esquecem. E o governo entregou o dobro da economia que a reforma do Michel Temer previa. Então foi uma grande conquista do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, e isso tudo foi consumido, né, em um ano, praticamente, de pandemia. Então, num clima desses, é natural que alguns virem e falem o que, que são mais 40 bilhões para investimento em obras, isso é importante, manter emprego. O debate é legítimo. Eu não acho que o Rogério Marinho e alguns outros sejam Ciro Gomes dentro do governo. Então, não se trata disso. Eles estão achando que, dadas as circunstâncias, é legítimo você usar o Estado para tentar fomentar aí investimento e tudo mais. Eu não concordo. Eu acho que é muito mais importante seguir a recomendação do Paulo Guedes, que justamente porque o rombo foi escancarado, né? Você tem que demonstrar agora um compromisso ainda maior e um comprometimento rigorosíssimo com a austeridade fiscal e com a volta aos trilhos, né? Então, eu acho que isso é muito mais importante. É até para simbolizar, para sinalizar que o governo não vai se desviar desse recurso. É, tem que ser mais realista que o rei. Então, eu acho que o Paulo Guedes está certo em traçar essa linha e acho que o recado foi ouvido, né? Então, o presidente Bolsonaro, pelo menos no discurso, está alinhado, né? O presidente da Câmara também. Sempre que o Rodrigo Maia fala, parece realmente que a gente está ouvindo aquilo que a imprensa acha que ele é, né? Um estadista e tudo mais. A gente sabe que não é verdade. Então, a gente tem medo de pautas bombas, de uso de chantagem, ele falar que tem absoluta receptividade uma reforma administrativa e falta só o presidente mandar, a gente quase acredita, né? O Bolsonaro não mandou essa reforma até hoje por nada, ou por birra, né? É porque ele sabe que isso aí é um vespeiro, apesar do que vários já constataram, né? Os governos de municípios e estados viraram grandes departamentos de RH, ficam administrando ali quase 90%, 100% da arrecadação para pagar funcionário ativo e aposentado. Então, isso aí é insustentável. Então, todos entendem que tem que mexer, que nem a reforma da Previdência. Mas é mais fácil falar do que fazer, né? Na hora que manda a reforma, vai ter, que nem teve na reforma previdenciária, um bando de gente que jogava para a sua plateia e não endossava, porque não queria ter o ônus político disso, né? Então, vai ser igual. É por isso que a reforma não foi ainda parar no Congresso, né? Então, não sejamos também ingênuos de achar que aquilo que o Rodrigo Maia fala em discursos pode ser escrito e sacramentado. Não é assim que funciona a política. Mas eu acho que há, sim, né, pelo menos um consenso aí de que na pauta econômica não dá para brincar com coisas, com pauta-bomba, com fura-teto, que poderiam levar à saída do próprio Paulo Guedes. Aí estamos falando de algo muito mais complicado.
O Josias, vai dizer muita coisa quem serão os substitutos do Salim e do Paulo Ebel, né?
Mas antes dos substitutos, que é preciso que escolher substitutos à altura, né? Substitutos competentes, é preciso constatar que a gente está diante de uma coreografia muito inusitada. A cúpula da República resolveu dançar a coreografia da enganação. É uma encenação, o mercado vê. O presidente Jair Bolsonaro diz que quer a responsabilidade fiscal, as privatizações e a reforma administrativa. E o ministro Paulo Guedes finge que acredita. Aí os presidentes da Câmara e do Senado, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, pousam para foto ao lado dos dançarinos ali. O mais desagradável dessa cena é que os promotores do baile se julgam no direito de dizer qualquer coisa. Eles partem do pressuposto de que a plateia deve acreditar neles. Se o Bolsonaro quisesse ser levado a sério, bastaria executar dois passos. Num, o presidente tiraria da gaveta o projeto de reforma administrativa, que ele engavetou desde o final do ano passado, e enviaria o projeto para o Congresso. Noutro movimento, o presidente condicionaria o seu acordo com o Centrão a obtenção dos votos necessários para a aprovação no Legislativo da sua agenda de reformas. Entre essas reformas, as privatizações de gigantes estatais como a Eletrobras e a regulamentação dos chamados gatilhos do teto. A proposta dos gatilhos já está no Senado, já foi enviada. Prevê que o facão vai ser acionado quando o gasto público roçar o teto. Significa dizer, por exemplo, que os salários e a jornada dos servidores federais seriam passados na lâmina em até 25% quando ocorresse a ameaça de furar o teto. Os reajustes, as promoções, os concursos, seria tudo proibido. Sem esse tipo de providência, o teto de gastos continua sendo uma ficção, esperando na fila para ser desmoralizada, para ser desmontada. Menos de 24 horas depois da ascensão do teto de gastos ao culto do Alvorada, essa encenação do Alvorada, o Bolsonaro pousava para outra foto, novas fotos, dessa vez no estado do Pará, ao lado do ministro Rogério Marinho, que é chamado pelo Paulo Guedes de fura-teto, numa inauguração de obra, uma inauguração que mais parecia um comício eleitoral. O Rodrigo Maia injeta numa entrevista um par de declarações muito sintomáticas. Ele diz que o Bolsonaro precisa ser convencido a enviar ao Congresso a reforma administrativa. Uma reforma que ontem à noite o presidente disse que tem apreço por ela e quer vê-la aprovada. E aí vem o presidente da Câmara, precisa convencer o presidente a enviar a reforma. Aí o Rodrigo Maia acrescenta que a saída de mais alguns assessores do Paulo Guedes faria muito bem ao Ministério da Economia, porque esses assessores não estão ajudando. Quer dizer, quem quiser que acredite que está tudo normal em Brasília, que está tudo bem. Mas é preciso saber que uma ilusão, mesmo quando compartilhada por muita gente, ela não se torna realidade. Nós estamos diante de uma grande encenação.
Muito bem, 5 horas e 15 minutos. Você que está aí no Twitter, se você quiser participar do nosso programa, é muito simples. Basta utilizar a hashtag 3 em 1 e dar a sua opinião sobre algum tema que a gente venha a debater. Olha, gente, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quinta-feira que a nova vacina russa contra a Covid-19 ainda é muito incipiente e rasa, mas não descartou, não, a possível utilização dela no futuro. Pazuello reforçou que a parceria com a Universidade de Oxford ainda se mostra a melhor opção para o Brasil. Durante a sua participação em audiência pública no Congresso, o ministro afirmou que se reuniu nesta quarta-feira, por videoconferência, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, representantes da Anvisa, da empresa russa que desenvolve a vacina e também da embaixada russa no Brasil. O governo federal deve ter reunião nos próximos dias com os desenvolvedores da droga para traçar as diretrizes de testagem. Ainda sobre a pandemia de coronavírus no país, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença e disse ser a prova viva da eficácia do remédio. Abro aspas. Sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Caso tivessem sido tratadas lá atrás com esse medicamento, esses óbitos poderiam ter sido evitados. Aqueles que criticaram a hidroxicloroquina não apresentaram outra alternativa. E aí, Constantino?
Olha, Paulo, começando pela hidroxicloroquina, né? O próprio Pazuello, ministro da Saúde, diz nessa fala dele, nessa entrevista, que 50% da demanda pelo remédio que ele recebe no Ministério, ele não tem como atender. Metade. Né? E isso vem de onde? Das secretarias municipais. Então ele diz hoje que não tem nenhum remédio em estoque. Né? Ele deixa muito claro isso. Há uma demanda. Então houve uma politização muito grande da hidroxicloroquina, já falamos inúmeras vezes disso aqui, né? E é um negócio bizarro, um remédio que tem mais de 7 décadas, que vendia sem prescrição, né, que nem aspirina, em farmácia, que a maior emissora de televisão do Brasil recomendava para mulher grávida durante a época da Zika, e de repente fica essa celeuma toda em torno de um remédio que as pessoas tomam de forma profilática. Então, a demanda, ela existe, ela não é coisa do Bolsonaro, né? Ou coisa do Trump. Vários médicos, a gente soube depois, né? Vários médicos de governos que são opositores do presidente e por isso tentam se vender muito como científico para poder colocar o presidente como um obscurantista terraplanista, né? Eles tomaram a hidroxicloroquina quando tiveram começo de sintomas e recomendaram. Então, é um negócio bizarro. Eu não sei quantas vidas teriam sido salvas. Se dava para evitar isso, e claro que não é um argumento científico o fato de que o presidente tomou e se curou. Isso aí é não entender nada do método científico, né? Por essa linha de raciocínio, banho de pipoca cura gripe, porque tem gente que acredita nisso, né? Tomou banho de pipoca e acabou a gripe, né? Óbvio que isso não é um argumento científico. Tem que fazer um teste duplo cego, um negócio com uma amostragem significativa, o que não foi feito em vários testes que condenaram a hidroxicloroquina. Isso é importante destacar. Inclusive aquele lá que foi parar na justiça e que foi usado pelo ortopedista político, o senhor Mandetta, que politizou também a pasta. Então, tem muita politização nessa história toda e pouca gente preocupada com as vidas de fato. Né? Há algumas pessoas aí argumentando, com base num estudo, até a jornalista da Gazeta do Povo fez um levantamento, né? De que um terço das mortes que estão sendo computadas aí nesses 100 mil mortos e mais já passou, né? Um terço apenas seria de fato o número extra pela Covid-19. E o resto são pessoas que já estavam, de alguma forma ali, mais para lá do que para cá e morreram com o coronavírus ou não, e não pelo coronavírus. E são com base em números comparando com o ano passado, né? Ou seja, as mortes que desapareceram de pneumonia e de várias outras doenças que foram substituídas pelas mortes de coronavírus. Então, isso também vai ter que ser analisado com o tempo lá na frente. Tem muita desinformação aí nessa história, né? Sobre a vacina russa, Paulo, para finalizar, o Pazuello foi diplomático. O que ele vai falar de diferente disso? Tem que ver, ainda é muito rasa a informação que temos e vamos aguardar. Não descartamos. O que ele vai falar de diferente disso? Mas tudo leva a crer que a de Oxford vai ser o caminho do Brasil. Tomara, né? Eu tenho vários motivos, né, para acreditar que a de Oxford deverá ser mais segura. Eu tomaria a de Oxford e não a da China e nem a da Rússia.
Josias.
Olha só, a pandemia está deixando o governo meio tonto, né? Enquanto em Brasília o general Eduardo Pazuello, que está ali interino na saúde já há 3 meses, diz a parlamentares que ainda não se sente seguro para adquirir a vacina da Rússia contra o coronavírus, que faltam evidências científicas da sua eficácia, é tudo muito raso, ele ainda prefere apostar na vacina desenvolvida em Oxford. Simultaneamente, num comício disfarçado de inauguração de obra lá no Pará, o presidente Bolsonaro declarou que as mais de 100 mil mortes ocorridas no Brasil teriam sido evitadas se os doentes tivessem sido tratados desde o início com hidroxicloroquina. Ele não falou um caso ou não. As mais de 100 mil mortes teriam sido evitadas. Mesmo reafirmando que não há comprovação científica da serventia da cloroquina no tratamento da Covid, o Bolsonaro disse ser a prova viva de que o medicamento funciona. Quer dizer, ele desconsidera o fato de ter sido um paciente assintomático. Na prática, o Bolsonaro chamou o ministro da Saúde, os cientistas, os chefes de Estado, a população mundial, chamou todo mundo de imbecil. Porque dispondo de um remédio tão eficaz, capaz de deter o coronavírus, o mundo permitiu que morressem mais de 750 mil pessoas. Por que não deram cloroquina para toda essa gente, meu Deus? É uma imbecilidade contínua, porque a pilha de cadáveres continua crescendo. Estava entendido que no Brasil a pandemia seria uma gripezinha, porque nas palavras do presidente Bolsonaro, o brasileiro estaria imune ao contágio, porque um sujeito que mergulha no esgoto e não pega nada não seria afetado por um vírus qualquer. Mas, precavido, o presidente mandou reforçar os estoques oficiais de cloroquina. Hoje, numa contabilidade oficial, estima-se que há à disposição comprimidos para 18 anos de uso. Para que vacina, se o comprimido é tão eficaz e é barato? Pode ser comprado na farmácia. Seu Bolsonaro precisa chamar o ministro Pazuello para uma conversa. O presidente precisa recomendar ao ministro que inaugure imediatamente um programa nacional de distribuição gratuita desta cura da Covid. Junto com as caixas da cloroquina, os brasileiros poderiam receber um kit de maquiagem, uma base branca para tingir o rosto, um batom para pintar uma boca engraçada, uma bola vermelha para realçar o nariz. Por último, podia se encomendar ali ao gabinete do ódio que colocasse, difundisse nas redes sociais uma hashtag: somos todos palhaços. Está virando brincadeira. Está virando brincadeira. Se fosse assim tão simples, não haveria tantos mortos. O presidente precisa respeitar, em primeiro lugar, se não respeita a si mesmo, ele precisa respeitar a inteligência alheia.
Thaís Oyama.
Paulo, eu acho que de todas as declarações estapafúrdias que o presidente Bolsonaro deu até hoje sobre a hidroxicloroquina, essa foi a mais grave até agora, sabe? Porque não tem nada que sustente uma suposição leviana dessa, de que caso as pessoas tivessem sido tratadas lá atrás, essas vidas poderiam ter sido poupadas. Eu fico pensando, imagina alguém que perdeu, alguém que teve na família, uma pessoa que morreu de Covid-19, ouvindo o presidente da República dizer que caso essa pessoa tivesse recebido cloroquina, ela poderia estar viva. O presidente da República, hein? Dizendo isso, ele semeia uma dúvida cruel, responsável, infundada e desrespeitosa, né? Essa crise mostrou que o presidente Bolsonaro está se firmando cada vez mais como um líder populista. Essa pandemia deixou isso claro. Eu lembro aqui do economista americano Barry Eichengreen, Green, que escreveu A Tentação Populista. Ele fala lá nesse livro que o populismo ele se agudiza nas crises. Por quê? Porque é mais fácil convencer as pessoas nas crises de que as dificuldades, as dores, os sofrimentos por que elas estão passando é culpa da traição das elites, né? Lembrando que o populismo é basicamente isso, a satanização das elites e a exaltação do povo. Sendo que povo, claro, é a parte da população lá que está com o líder populista, não os opositores. Então, o Bolsonaro está assim, ele tem outras características que vão ficando muito claras de liderança populista. E outra delas, que a gente já falou aqui, é essa, mais simples, a de adotar como ter sempre uma solução muito simples e quase sempre errada, né, equivocada, para um problema complexo, como a pandemia. Então, quando ele diz que é só tomar cloroquina para não morrer, ele está levando essas máximas populistas a um paroxismo escandaloso. E fora isso, né, que eu acho mais grave, é um tremendo desrespeito para as famílias que perderam gente para a Covid-19.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1, são 5 horas e 25 minutos, é bem rápido, são 3 minutos e daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso, existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência, eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
O coronavírus chocou todo o mundo. E, de repente, mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar por todos os lugares. Mas, nessa hora, precisamos buscar a verdade. O compromisso com a informação. A seriedade de mais de 70 anos no ar. E a paixão pelo jornalismo. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. Gente, olha, queremos a sua participação, hein? Seja no Twitter, utilizando a hashtag 3 em 1 ou mandando um vídeo pro WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Olha, gente, o deputado federal Ricardo Barros, e agora novo líder do governo na Câmara Federal, defendeu a distribuição de cargos na atual conjuntura do governo federal para fortalecer a chamada articulação no Congresso. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Barros disse que é preciso enfrentar a corporação dos servidores públicos para aprovar a reforma administrativa. Questionado se a negociação passaria por cargos, o deputado afirmou que a articulação inclui a coalizão do governo, uma vez que o presidente e seu partido têm apenas uma parcela de representantes na Câmara dos Deputados. Ele afirmou que é absolutamente justo que os partidos que deem governabilidade ao presidente tenham participação programática no governo. Ricardo Barros, que é do Centrão, negou que o seu novo cargo seja mais um aceno do presidente Jair Bolsonaro ao bloco na tentativa de manter sua governabilidade e garantir a sobrevivência de seu mandato. O deputado falou ainda que desacredita em um possível processo de impeachment contra o presidente, visto que Bolsonaro tem grande apoio popular. E aí, Josias de Souza, hein? O que você acha desse novo líder do governo na Câmara Federal?
Olha, para entender o que significa a escolha do deputado Ricardo Barros para o posto de líder do governo na Câmara, é preciso reconhecer, em primeiro lugar, que se trata de um profissional da política, e é preciso também atrasar um pouco o relógio, pelo menos até setembro do ano passado. Houve uma reunião no Planalto com o coordenador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Estavam lá alguns deputados, entre eles o deputado Ricardo Barros, que reclamou da forma como o governo Bolsonaro vinha tratando o Congresso, racionando verbas e cargos de um Congresso que se dispunha a aprovar coisas, como reforma da Previdência, por exemplo. Nessa época, o deputado deu uma declaração muito interessante. Ele disse que se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. A palavra final é nossa. Ele é que tem que querer estar bem conosco. Se ele não quer, está ótimo para nós. Quer dizer, num país em que o Congresso já mandou dois presidentes da República mais cedo para casa, o Collor e a Dilma, não é difícil entender o significado das palavras do deputado. Menos de um ano depois dessa ameaça, o Centrão voltou a receber verbas e cargos e o Ricardo Barros virou líder do Bolsonaro na Câmara. Agora o deputado faz uma defesa protocolar das reformas e diz que considera absolutamente justo que os partidos que apoiam o governo ocupem cargos. É assim que funciona o Brasil, diz o deputado Ricardo Barros. O deputado sabe do que está falando. Ele é filiado ao PP, Partido Progressista. Agora andou mudando de nome, eles se autodenominam progressistas. É um partido que já teve Bolsonaro nos seus quadros. O PP é campeão no ranking de enrolados no Petrolão. Ricardo Barros foi ministro da Saúde de Michel Temer. Há aí algumas pendências judiciais em relação ao nome dele. Ele liderou a bancada governista na Câmara na gestão do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás. Ocupou a vice-liderança nos governos do Lula, da Dilma. Ainda não se sabe quantas reformas o Centrão vai ajudar a aprovar, porque não há nada que possa ser relacionado com o interesse público sobre a mesa, nada que possa ser verificado, aferido. Mas os representantes do grupo já ocupam cargos com orçamentos bilionários, inclusive na área da educação. À sua maneira, o Bolsonaro começou a tratar do problema do desemprego no Brasil.
Muito bem, Thaís Oyama, hoje nós entrevistamos o ex-ministro Ricardo Barros no Morning Show e me chamou muito a atenção a crítica veemente dele ao Mandetta, a defesa empunhando o presidente Jair Bolsonaro, mas eu me lembro muito bem que o Ricardo Barros, até se eu não me engano foi no ano passado, fez críticas duríssimas ao presidente da República, né?
Ah, mas essa é uma grande característica do Centrão, né? A maleabilidade, a flexibilidade, a capacidade deles de amarem e defenderem incondicionalmente quem está no poder, mesmo tendo feito justamente o contrário no ano anterior. Então, a gente fala Centrão, 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 como se fosse um palavrão, mas a gente tem que lembrar o que é esse Centrão. Essa sua pergunta vem bem a calhar, Paulo, porque vamos lembrar, é um bloco de partidos que está há mais de 2 décadas ao lado do grupo que está no poder, não importa qual seja esse grupo. Então, o Centrão foi aliado do FHC, foi aliado do Lula, foi aliado da Dilma, foi aliado do Temer e agora das cartas do governo Bolsonaro. Aí vem o deputado falar em carga programática. Como é que pode falar em carga programática um bloco que foi aliado de governos tão díspares, né? Mas isso é o Centrão. Outra característica do Centrão é essa, que ele tem seus principais líderes todos investigados pela Lava Jato por corrupção, a ponto de inspirar aquela musiquinha que o general Heleno cantou. Ele adaptou, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Isso foi o general Heleno dizendo no começo do governo Bolsonaro. E foi esse grupo que o governo Bolsonaro agora trouxe para perto dele, para muito perto dele. Esse grupo que é o supra-sumo da velha política. E o presidente Bolsonaro fez isso por 2 motivos só. Para não ser escorraçado do Planalto por um impeachment, que com o Centrão ele se blinda desse risco, e para ficar mais 4 anos onde ele está. Ou seja, para conseguir a reeleição, que por acaso é outra coisa que ele disse que extinguiria caso fosse eleito. Então, olha, Paulo, se eu fosse uma eleitora do Bolsonaro, eu teria vontade de buscar o meu voto de volta a essa altura do campeonato, sabe?
Ô, Constantino, me ajuda aí, tem muita gente nos ouvindo e nos assistindo, deve estar pensando, não é possível, quando é que o Brasil vai se livrar desse Centrão? É o voto no Legislativo, Constantino? Essa realmente é a chave do processo, é o caminho do Brasil? Quando é que nós vamos ter um governo que nós não vamos mais aqui falar que está dependente desse bloco?
Paulo, é o voto no Legislativo e o sistema também, né? Tem que ter uma reforma política, voto distrital, fim de fundo partidário, fim de horário gratuito, um monte de coisa, né? Agora, pegando o gancho na fala final da Thaís, que pediria o voto de volta, né? A primeira coisa que chama atenção quando a gente pensa nisso tudo, para quem é realista e não vive numa torre de marfim, é qual a alternativa? Isso é que nem economista aprende a pensar sempre assim, custo de oportunidade. Senão você está na falácia do Nirvana, é ficar da torre de marfim apontando todos os erros, a realidade como ela é e sonhando com alguma utopia irrealizável, né? Então, qual é a alternativa? Pediria o voto de volta para colocar o PT no poder? Não vamos negociar com o Centrão para colocar o quê? Para ter governabilidade? O PSDB, que é um partido de esquerda e encalacrado com a justiça? Então, qual é a alternativa? Como é que governa o Brasil, né? Veja, sobre o cinismo de dizer uma coisa e no dia seguinte desdizer, né? Isso não é exclusividade do Centrão. O Ciro Gomes e o PT se bicam e depois se aliam. Para não ficar só no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos, agora, a gente está vendo a Kamala Harris, que foi escolhida como vice do Biden, Joe Biden, rasgando elogios para ele, enquanto que nas primárias o acusou de racista, porque ela usa a carteirada de ser mulher negra, que é a única coisa que restou a ela, não tem mais nada, é uma radical que só fala bobagem sobre todos os outros temas. Então, restou isso, né? E ela chamou o Biden de racista e agora está feliz da vida porque foi escolhida como vice. Então, como é que fica, né? É política, política é um troço meio podre, né? Mas é o que temos e não podemos abrir mão, senão é ainda pior. Agora, serve para realismo. Você não vai fazer uma sinfonia de Beethoven usando funkeiros. Então, é o que é. Eu participei da entrevista do deputado Ricardo Barros no Jornal da Manhã hoje e foi exatamente a minha pergunta. Vem cá, estão se unindo para manter o presidente como refém, não ter impeachment, ou é para governabilidade, tudo? Ele, como todo político, se sai bem na resposta, né? Eu tentei apertar, mas se sai bem. Olha, aprovamos a reforma da Previdência, o presidente é muito popular e é visto como isso, os processos de impeachment todos são baseados em vento, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já constatou isso numa entrevista recente. Então, assim, temos que dar o benefício da dúvida, temos que estar com o pé atrás e cobrar e ficar atento. Porque é óbvio que aumentou o risco de ter escândalos de corrupção num governo que até aqui veio sem. É óbvio, né? Agora, nada leva a crer que é só para a blindagem do presidente e não tem nada na mesa em termos de reforma. Esse Centrão, como os meus colegas já lembraram, estão no governo desde sempre. Só que diferença, né, de um governo para o outro. Mal ou bem, com todos os defeitos que eu mesmo aponto no PSDB, um partido de esquerda moderada, né? Aprovou lei de responsabilidade fiscal, privatizou, um monte de coisa. O que, que fez o PT? Destruiu o Brasil, né? Então, e estava lá o MDB junto. Então, como é que foi? O próprio Temer, que foi vice da Dilma, vinha fazendo um governo bem melhor. com quadros técnicos nas estatais, a reforma da Previdência que quase foi aprovada, metade da economia que teve é do presidente Bolsonaro, mas ia ser aprovada, não fosse lá aquele esquema muito suspeito de Rodrigo Janot e uma emissora grande do país, né? Então, veja, é o que tem. Os americanos realistas diriam, it is what it is. É o que tem para o jantar. Você não pode olhar na mesa e ter buchada de bode e carne de segunda e você reclamar que você quer comer escargot, né? Porque você é muito prudente e sofisticado. Lamento. Não dá. Repito a metáfora que eu fiz antes. Não se produz uma sinfonia de Beethoven com funkeiros. O Congresso Nacional é basicamente um ajuntamento de funkeiros.
Josias.
O Constantino reclama de alternativa. Eu queria mencionar uma alternativa muito realista. Um presidente da República, recém-eleito, no caso do Bolsonaro, 57,8 milhões de votos, chega em Brasília, ao invés de ficar fazendo essas presepadas, vou governar com frente parlamentar, vou governar com uma ligação direta com a rua, ao invés de fazer essas bobajadas, o presidente sentaria numa mesa com isso que está lá, que foi eleito também, os líderes desse centrão e de tudo mais que há no Congresso, e fala, olha, os senhores terão postos no governo. É assim que funciona no Brasil, disse o deputado Ricardo Barros. Agora, não será em qualquer lugar, será sob determinadas condições e em troca de uma pauta que está aqui, sobre a mesa, com grande interesse público, no caso do Bolsonaro, a pauta de reformas liberais, reformas que o país precisa aprovar. Nada disso foi feito. O presidente ficou fazendo picuinhas com o Congresso, espetando aqui, espetando ali, os seus auxiliares dizendo que era tudo nova política, espicaçando o Congresso, tudo uma bobajada. E agora faz um acerto com o Centrão com o pé direito reduzido. O presidente agora está às voltas com a justiça. É o filho na rachadinha, é a filha do Queiroz, que quando empregada no gabinete do Bolsonaro na Câmara, também mandava o dinheiro do salário para que o Queiroz administrasse. Parecia ali uma conta corrente da família Bolsonaro nas mãos do Queiroz. Esse presidente fragilizado está agora fazendo acordo com o Centrão. Isto não tem nada a ver com o interesse público. Se tivesse feito lá atrás, mas aí precisaria ter estatura para fazer, precisaria ser um presidente com biografia limpa, sem rachadinhas, sem pendências. É disso que o país precisa. Um governo recém-eleito que chegue e lide com o Congresso que está lá, o Congresso que o eleitor mandou, mas lide de forma republicana, colocando na vitrine, aqui são os interesses públicos que nós estamos negociando. E dizendo, o fulano vai ocupar o cargo A ou B, e esse fulano estará sob escrutínio permanente, robô está fora. É assim que se faz. É assim que se faz em outras partes do mundo, inclusive. O que está sendo feito agora não se parece com nada republicano.
Constantino, depois a Thaís também pediu. Vai lá, Constantino.
Não, ficou claro para mim que o Josias quer a Sinfonia de Beethoven tocada por funkeiros. Veja, o presidente que quis governar com pressão de rua e com bancadas temáticas, né? Devia ter feito isso que o Josias recomenda desde o início. Um dia o Josias ainda vai se candidatar para testar a tese de aderência.
Só se você me der o seu voto, Constantino.
Não tem a menor chance,
Josias. Eu me candidato.
Não tem a menor chance, porque você gosta muito de falar o que deve ser feito e é pouco realista. Mas veja,
a função do jornalista... A função esse do jornalista, infelizmente, é essa. Mas se você me der o seu voto, eu me candidato.
Só um minuto, Josias. Vai lá, Constantino.
Esse governo que aí está aprovou a reforma previdenciária que muitos jornalistas e analistas estavam sendo céticos e achavam que o governo devia pegar aquela deixada pelo Temer e entregou com o dobro de economia. Esse governo que aí está, e com articulação muito forte do Paulo Guedes e sua equipe, e do Rogério Marinho, esse governo que aí está conseguiu aprovar o marco do saneamento básico, com o voto contrário da esquerda, dos mesmos suspeitos de sempre. Sobre a suposta fragilidade do presidente por rachadinha e que estaria agora, por isso, sendo refém do Centrão, eu só quero lembrar aqui que isso tem muito a ver com o massacre da mídia, que é torcedora e que tem outros interesses que não são republicanos, e com o uso da pandemia que alguns políticos demagogos estão fazendo, que chamaram o presidente de genocida por causa das mortes. Isso é que pode ter fragilizado, sendo que não fragilizou muito. Olha as imagens dele hoje nas ruas, né? E olha as próprias pesquisas de aprovação. Mas veja, uma dessas emissoras grandes que está em guerra contra o governo deu a seguinte chamada, né? Em 24 anos, a família Bolsonaro teria gasto a valores corrigidos, coisa que eu nunca vi em reportagem fazer, né? É uma quantia absurda de R$5.000 por mês em cash. R$1.000 por membro da família. Pagou ali um almoço com dinheiro e uma empregada, já foi mais. É esse o nível que nós estamos vivendo hoje. Então, eu me causa espécie os patriotas que estão querendo essas reformas com esses funkeiros que aí estão no Congresso, né? Não apontarem os dedos para os verdadeiros inimigos, para os funkeiros, para o Supremo Tribunal Federal, que persegue o presidente e seus apoiadores, que apoiam as reformas, esses, né? Não apontar o dedo para a oposição, que é destrutiva e não faz um trabalho construtivo, e para a mídia, que virou torcedora do contra.
Thaís, em seguida, o Josias.
Eu só queria dizer que eu tinha achado interessante a metáfora que o Constantino inventou aí, das pessoas que votaram no governo Bolsonaro, esperavam ver Beethoven e comer escargot e agora estão ouvindo funk e comendo buchada de bode. Eu achei muito boa essa metáfora.
Mas não foi bem isso que eu disse, não.
Reforçar a minha solidariedade aos eleitores do Bolsonaro.
Josias, para a gente fechar.
Para fechar, eu acho o seguinte, nós não podemos nos nivelar por baixo. Eu acho que um governo, quando eleito, tem que pensar alto. Então, eu não admito que um presidente eleito diretamente chegue ao Palácio do Planalto e não faça o que é correto. Então, tem que apresentar todas as reformas que são necessárias e fazer a negociação em altíssimo nível. Não dá para ficar culpando a oposição. A oposição não existe no Brasil. A oposição não tem nada, não tem ideias. Bolsonaro navegou no primeiro ano sozinho. E não é correto dizer que o Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência porque teve grande articulação. Não, teve seus méritos, o governo teve méritos, é evidente, mas ficou evidente também que havia um apoio popular à reforma, algo raro no Brasil, apoio popular à reforma previdenciária. Houve manifestação de rua. O Congresso não costuma dar murro em ponta de faca. Para onde vai a rua, vai o Congresso. Mas o Bolsonaro parou ali. E as outras reformas ele engavetou, reforma administrativa, e parou, o governo parou. Então, no meu papel de jornalista, eu costumo querer a sinfonia. O que o governo está integrando é um bando de tocadores de bumbo ali, é um conjunto de percussão. Desde o início, o governo faz muito barulho, entrega pouca coisa. Eu não estou contente com isso. Se o Constantino está, parabéns.
Muito bem, Josias de Souza falou, com o Rodrigo Constantino falou, Thaís Oema falou, mas agora a gente quer dar uma olhada no que as nossas excelências estão falando lá no Twitter. Dá uma olhada no que o Lucas Morlin acabou de comentar sobre essa pauta que nós estamos debatendo aqui. Por um lado, quem quer rir, faz rir. Por outro, não se negocia quando está com a cabeça na boca do jacaré. Precisam ser racionais, aprovar pautas conservadoras que o brasileiro elegeu. Valeu, Lucas. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no 3 em 1 e continuem participando através da hashtag 3 em 1. Mais uma pausa rápida aqui no 3 em 1 para daqui a pouco a gente debater mais ainda.
3 em 1.
Vencendo o câncer, Dr. Maluf.
O Instituto Vencer o Câncer idealizou e lidera um projeto chamado Sim para a Quimio Oral. O que é esse projeto? Esse é um projeto muito importante que visa demover a burocracia que bloqueia remédios orais contra o câncer para mais 50 mil brasileiros que têm sua vida comprometida por causa disso. Hoje em dia, o processo para aprovação de um remédio é feito pela Anvisa, que é como se fosse o FDA americano. Os remédios endovenosos contra o câncer, quando são aprovados pela Anvisa, são automaticamente disponíveis para os pacientes que têm um convênio de saúde. Por outro lado, quando o remédio é oral, e sem nenhum fundo biológico ou técnico, esse remédio não está disponível imediatamente, como é para o remédio endovenoso. Ele tem que passar por uma segunda lista de aprovação, a da Agência Nacional de Saúde. E essa lista de aprovação, ela só é revisitada a cada 2 ou 3 anos. O que acontece? Remédios orais contra o câncer aprovados pela Anvisa não conseguem ser dados para os pacientes porque não foi aprovado ainda por uma segunda lista, uma lista burocrática que impede que pessoas que têm doenças graves como o câncer recebam essas medicações. Mais importante, hoje de cada 10 remédios contra o câncer, 7 são orais. E nesse sentido, vários remédios orais não têm um substituto endovenoso. Portanto, esse projeto de lei, que já foi aprovado no Senado por unanimidade e que agora está em curso no Congresso Nacional, deve ser pautado e votado, para que nós corrijamos uma falha grave no país que acontece por mais de 10 anos e que deixamos de ceifar mais de 50 vidas de brasileiros e brasileiras com câncer no país que têm direito a remédios vitais para sua saúde. Para saber mais, clique no www.vencerocâncer.org.br ou no arroba Dr. Fernando Maluf.
Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf.
E aí, já baixou o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser.
3 em 1.
5 horas e 51 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1, gente. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vai participar de uma live nesta sexta-feira sobre a epidemia de coronavírus no país, com representantes, sabem de quem? Do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da OAB, de centrais sindicais, juristas, além de diversas personalidades. A informação foi revelada hoje pela jornalista Mônica Bergamo. O evento será aberto pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e em seguida terá uma fala do jurista Celso Antônio Bandeira de Melo. Depois deles, o microfone será aberto para João Pedro Stedile, coordenador do MST. Pela programação, o Gilmar Mendes deverá falar por cerca de 25 minutos. E, ó, gente, vale ressaltar que o magistrado tem sido crítico da condução do governo com relação ao avanço da doença no país. E aí, Thaís Oyama, e essa live na sexta-feira, hein?
Pois é, não me espanta isso, Paulo, porque não é de hoje que o ministro Gilmar Mendes tem proximidade com a esquerda e, em particular, com o presidente Lula, né, que ele visitou muitas vezes, com quem ele tem uma relação bastante antiga. Me parece assim, inadequado que ele fique reforçando essa proximidade, ainda mais agora, porque está nas mãos dele, né, como presidente da segunda turma do STF que ele é, está nas mãos dele colocar em votação a ação que pede a suspensão do juiz Sérgio Moro. Lembrando que essa ação pode resultar, caso se decida pela suspeição do juiz, isso pode resultar na anulação das condenações do ex-presidente Lula e, portanto, na possibilidade da sua candidatura em 2022. E está nas mãos do presidente, do ministro Gilmar Mendes, porque ele é o presidente dessa segunda turma. E aí ele tem 3 possibilidades, só para situar aqui o nosso ouvinte. Ele pode pautar essa ação antes do dia 1º de novembro, que aí o julgamento vai se dar com o ministro Celso de Mello, porque depois do dia 1º de novembro, o ministro Celso de Mello tem de ir para casa, porque ele tem aposentadoria compulsória. Se o Gilmar Mendes pautar esse julgamento com o ministro Celso de Mello, aí o ministro Celso de Mello vai ficar com voto de desempate, porque já está 2-2 nesse julgamento. Então, o ministro Celso de Mello fica com desempate e o voto dele é o enigma. Segunda situação, o Gilmar Mendes coloca em votação essa suspeição do juiz Sérgio Moro depois do dia 11 e sem o Celso de Mello. Aí a vantagem é para o ex-presidente Lula, porque, como eu já disse, está 2-2 já esse julgamento e, no empate, a dúvida beneficia o réu. Portanto, o juiz Sérgio Moro estaria lascado e o Lula estaria se dando melhor. A terceira e última possibilidade é o Gilmar Mendes esperar pautar essa ação quando o ministro que vai substituir o Celso de Mello já tiver sido escolhido. E esse ministro vai ser escolhido, evidentemente, pelo presidente Bolsonaro. E daí tudo pode acontecer. Para concluir, de todas as formas, o cenário das eleições de 2022 vai passar pela mão do ministro Gilmar Mendes e, portanto, essa aproximação dele me parece um tanto inadequada.
Constantino, em um minuto, a pergunta que não quer calar: o senhor vai assistir a live de Gilmar Mendes e do MST?
Não, tenho um compromisso, Paulo, preciso cortar minha unha nesse mesmo horário, é uma pena. Veja, olha só, isso é um escárnio, isso é um absurdo, isso tem que indignar qualquer pessoa decente. O movimento Sem Terra é um movimento radical, marxista, criminoso, que promove invasão de propriedade privada e que, inclusive, atacou a propriedade privada de uma ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Né? Fez aquela encenação, jogou tinta vermelha, e o ministro do Supremo vai lá e faz uma live com o João Pedro Stedley. Isso é é uma brincadeira de mau gosto, é um escárnio. Esse sujeito não tem condição de estar no Supremo, como vários outros. O Fachin, enquanto isso, julga de forma incoerente que professor pode doutrinar à vontade nas universidades, mas o pastor não pode pregar. É contra o abuso religioso. Né? Enquanto isso, o Lula, que é o grande defensor da democracia contra o fascista Bolsonaro, enaltece hoje o aniversário, que seria de 94 anos, do ditador sanguinário assassino Fidel Castro. Esse é o Brasil. É um escárnio, né? Não é um país sério. E o Supremo Tribunal Federal é menos sério ainda. Enquanto isso, o Trump conseguiu aí um acordo de paz histórico com Israel e Emirados Árabes, merecia o Prêmio Nobel da Paz. Entrega resultado.
Josias de Souza, dois tweets para a gente fechar o programa.
Dois tweets. O ministro do Supremo precisa ter muito cuidado ao selecionar os eventos de que participa. Precisa levar a sua língua na coleira. Afora o caso já mencionado pela Thaís, o processo que envolve a suspeição do Moro, envolve os interesses políticos do PT, sempre há a possibilidade de que o ministro do Supremo tenha que julgar casos relacionados à pandemia. Então não faz sentido o ministro ficar participando de eventos dessa natureza, sobretudo com o MST não tem nem existência legal, é um movimento ilegal. O Stedley tem várias pendências judiciais sobre a sua biografia. Então não fica bem para o ministro. Acho que ele deveria ter evitado participar desse evento.
Muito bem. Tchau, Josias de Souza. Aquele abraço e até amanhã.
Aquele abraço, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Valeu, boa noite para todos.
Um beijo, Thaís, até amanhã.
Outro Paulo, até amanhã, boa noite para todos. Tchau.
Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique agora com os Pingos nos Is com Vitor Brown, Augusto Nunes, Guilherme Fiuzzi, Zé Maria Trindade, esse time campeão da PAN. Valeu, gente. Um abração.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou.